Se você também puder, eu gostaria de convidá-lo a se colocar em pé. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Tiago capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, palavra do Senhor, nosso Deus, que nos diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vida? O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, palavra que é verdade. E a nossa oração é que o Senhor venha falar através desta palavra aos nossos corações nessa noite. Nós oramos, ó Deus, confiados no nome e no poder de Jesus. Amém. O tema de Tiago, no capítulo 4, verso 13 a 17, é a respeito de planejamento, sonhos, projetos de vida. Com certeza você tem um projeto de vida. Muitos adolescentes aqui, jovens, com certeza você tem sonhos, tem planos para o futuro. Talvez você esteja planejando passar no vestibular, fazer o Enem, fazer uma faculdade. Isso é um projeto na adolescência, da juventude, arrumar um namorado, uma namorada, casar, ser bem sucedido na vida. Com certeza, isso passa pela sua cabeça. Você está sonhando com o futuro. Talvez planejando o seu futuro. E não é diferente comigo e com você que está aqui nessa noite participando deste culto. Nós temos uma agenda de vida, de futuro. Nós temos sonhos. Planejamos a nossa vida. E Tiago está dizendo a nós que gostamos de planejar a vida, de sonharmos com o futuro. E sonharmos em ser bem-sucedido no futuro, que nós temos que fazer algumas ponderações. Porque Tiago diz: ei, você que está dizendo ou pensando em mudar de cidade, em mudar de vida, fazer projetos novos, olha aqui, você tem essa liberdade de fazer isso. Aliás, você vai dizer: mas pastor, não posso fazer planejamento? Claro que pode. Quando Deus nos criou, e nós vamos encontrar lá no capítulo 2, na narrativa da criação, que Deus deu ao homem a liberdade, livre-arbítrio. Olha, você tem a liberdade. O homem foi criado livre. Eu tenho liberdade de fazer escolhas. Eu tenho a liberdade de tomar decisões na minha vida. Aliás, a minha vida e a sua vida é uma sucessão de decisões, de escolhas. Aliás, você é hoje o que você escolher a ser. Porque Deus deu a liberdade a você. Você é livre. Nós somos o resultado de escolhas. Adolescente, jovem, eu fui adolescente. E na minha adolescência, eu aprendi que deveria fazer decisões certas. Eu lembro-me que uma vez eu recebi uma carta da minha líder, na época da minha adolescência, falando comigo a respeito de algumas escolhas. Eu guardei essa carta comigo, ela tem essa carta. E ela dizendo: Isaac, a juventude, a adolescência e a juventude são oportunidades de Deus em nossas vidas. Pense bem nas suas decisões. E naquele momento que ela me escreveu aquela carta, eu estava me afastando dessa igreja. Eu estava me afastando da comunhão dos meus irmãos da igreja. Eu estava fazendo um caminho de retorno para o mundo. E lembro-me que quando eu recebi essa carta, eu estava aqui na praça, Governador Portela, com um grupo de amigos. Nós estávamos ali cantando, eles estavam tocando violão com um amigo. E lembro que uma adolescente da igreja fez sinal para que eu me retirasse do grupo e disse: eu tenho algo para você. E eu peguei aquela carta, fiquei com ela ali, incomodado, fui para minha casa. E eu sabia que tinha uma mensagem, e quando recebi aquela mensagem, eu sabia que era uma mensagem de Deus para a minha vida. Porque realmente eu estava num momento decisivo da minha vida. E aquelas decisões fizeram diferença na minha existência. Porque se eu não tomasse as decisões certas, talvez eu não estivesse aqui diante de vocês nessa noite. Então, a juventude, a adolescência e a juventude são oportunidade de Deus em nossas vidas. Mas eu continuo tomando decisões todos os dias. Quando eu levanto pela manhã, eu tenho uma agenda diária e eu tomo decisões. E Tiago está dizendo o seguinte: Isaac, tem algumas condições. Deus dá liberdade a você, sim, para escolher. Mas Deus responsabiliza você pelas suas escolhas. Quando Deus deu liberdade a Adão, ele disse a Adão que ele tinha liberdade de desfrutar do jardim do Éden. Que ele podia comer de todas as árvores, mas havia uma árvore no jardim que ele não podia comer do fruto daquela árvore. Ele tinha liberdade, mas ele tinha limitações na sua liberdade. Havia alguém que tinha sobre Adão autoridade. E meus queridos, quando Tiago diz: ei, você que está pensando em fazer isso ou aquilo, eu tenho algumas considerações a fazer a você. E eu quero pensar com você nessa noite sobre esse tema, então. Por que preciso entregar meus planos a Deus? Por que, então, eu preciso usar minha liberdade com cuidado? Porque o seu futuro vai depender das decisões que você toma hoje, adolescentes e jovens. O meu futuro depende de muitas das decisões que eu tomo hoje, na minha vida. Então, por quê? E quando o Tiago faz essa reflexão com seus ouvintes, dizendo: olha, você tem liberdade, mas não tem soberania sobre elas. Você não pode escolher o que vai acontecer. Eu quero ponderar com vocês, então, a respeito desse tema. Por que precisamos entregar meus planos a Deus? Primeiro momento, eu preciso entregar meus planos a Deus porque Deus é onisciente. Eu tenho a liberdade de não entregá-lo. Eu tenho a liberdade de seguir o meu caminho. Mas eu preciso entregar os meus planos a Deus, porque Deus, como ouvimos essa mensagem musical, Deus me sonda. E Ele conhece o meu assentar. Ele conhece o meu levantar. Ele conhece o meu deitar. Ainda a palavra não me chegou à língua, Deus conhece. Deus conhece os meus pensamentos. Deus sabe tudo o que precisa saber a meu respeito. E Deus sabe tudo o que vai acontecer comigo. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você não sabe. Eu posso tomar decisões hoje e seguir o meu caminho. Mas eu tenho a opção de entregar as minhas escolhas, as minhas decisões, àquele que conhece todas as coisas. Porque Ele sabe de todas as coisas. O Salmo 139, o salmista faz um convite a você a refletir sobre a onisciência de Deus. É o conhecimento prévio de Deus, de todas as coisas. Deus sabe tudo o que precisa saber. Ele sabe tudo a meu respeito. E eu não sei de nada. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não sabe. Nós não sabemos o que vai produzir o dia de amanhã. Por que que às vezes então nós não refletimos sobre essa entrega ao Deus que conhece todas as coisas e eu quero seguir dirigindo a minha própria vida? A visão de Tiago é essa: você tem a liberdade de dirigir a sua própria vida. Ser uma pessoa orgulhosa diz: a minha vida, quem decide sou eu. Eu tomo as minhas decisões. Ou você pode refletir e dizer: não, eu vou tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os projetos dele. Eu vou entregar minha vida a ele, porque ele sabe todas as coisas. Talvez naquele dia, quando eu refleti sobre o meu futuro, sobre as minhas escolhas, e lembrei-me de que havia um Deus que estava no controle de todas as coisas, que eu deveria entregar a ele, que sabia do meu futuro. Deus desafia você nessa noite a refletir. Eu e você, você adolescente, jovens, você adulto, a entregar a sua agenda diária, a entregar a sua vida àquele que conhece todas as coisas. Por que preciso entregar a Deus os meus planos? Por que preciso entregar meus planos a Deus? Em segundo lugar, porque Deus é soberano. Tiago diz: olha, vocês deveriam dizer, se Deus quiser. E essa frase, se Deus quiser, tornou-se uma frase corriqueira. É como alguém chega para você: a paz do Senhor. Ele não está refletindo, tornou-se um chavão evangélico. Se Deus quiser, eu faço. Mas quando Tiago diz, se Deus quiser, ele está falando a respeito de um Deus que tem a soberania sobre a minha vida. O que significa afirmar que Deus é soberano? Significa afirmar que ele é sábio e conhecedor de todas as coisas, que reina numa dimensão além da nossa compreensão, a fim de realizar um plano que está além da nossa capacidade de alterar, retardar ou interromper. Deixa eu dizer algo para você. Há um plano soberano de Deus que eu não mudo. Quando eu afirmo que Deus é soberano, eu estou entendendo que eu não posso mudar a soberania de Deus sobre a minha vida, sobre os acontecimentos, de todas as coisas. Deus é soberano. E às vezes, numa atitude de orgulho, eu afirmo que as coisas acontecerão como eu planejei. Essa visão de centrar em mim as minhas decisões é uma visão humanista. Nós vivemos num mundo onde nós centramos no homem, o homem é o centro. Nós vivemos numa sociedade secularizada que ela não leva mais em questão Deus soberano, um Deus que está dirigindo o curso da história. E essa sociedade tenta fazer com que o homem entenda que ele pode coordenar o destino da sua vida. Nós chamamos isso de pragmatismo, quando o homem ele tem métodos corretos, ele acha que a medicina tem o controle de todas as enfermidades. E a verdade é que o pragmatismo é aquilo que funciona, mas há momentos na vida que nada funciona. É quando você vai ao médico e ele chega para você e diz: olha, o seu exame deu positivo. Há uma enfermidade incurável. É quando você sofre um acidente, ou alguém da sua família, e que você chega e diz: o caso é gravíssimo, não tem mais o que fazer. Por mais que eu e você afirmemos que temos controle das coisas, nós não temos controle. Mas o Deus soberano, ele tem controle de todas as coisas. Mas nós vivemos num mundo onde ele tenta incutir na sua mente que você é o centro e que você tem um controle de todas as suas decisões, mas você não tem. A verdade é essa, você não tem. Há momentos que você tem que admitir, eu não tenho controle sobre essa situação. Mas você não tem controle, não é só quando esses acontecimentos trágicos atingem você. Na verdade, todos os dias, eu não tenho controle das situações. Todos os dias. Toda manhã, quando eu levanto, eu tenho que dizer, Senhor, Tu és soberano. O Senhor está no controle de todas as coisas. Há uma história no Antigo Testamento de um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei era o rei mais importante da sua geração. E ele construiu um grande império. E ele estava orgulhoso do seu império. Ele era o maior. Se ele decidisse matar alguém, aquela pessoa certamente morreria. Se alguém o afrontasse ou levantasse contra ele, certamente morreria. Ele era todo poderoso. Mas certo dia, aquele homem recebeu a visita do Senhor. E ele não entendeu. E o profeta Daniel, então, vai visitá-lo e dizer, Nabucodonosor, o soberano, o rei dos reis, ele mandou dizer a você, e a interpretação do seu sonho, que ele foi através de um sonho que Deus falou com ele, é o seguinte, você tem que admitir que o Altíssimo, o soberano, governa, não é você. Você não governa. Você não é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. E desde aquela visita de Daniel, passou-se um ano para que Nabucodonosor se humilhasse diante do Senhor e ele não se humilhou. E a história bíblica nos diz que ele perdeu a consciência, ele ficou louco. E ele deixou o seu palácio e foi viver com os animais. Começou a alimentar-se das ervas do campo. Até que a consciência volta a Nabucodonosor e ele admite, como Daniel tinha previsto, que há um Deus soberano, um Deus que dirige todas as coisas, um Deus que é soberano sobre a sua vida. Você não tem controle da sua agenda. O soberano tem controle de nossas agendas, dos nossos planos, dos nossos projetos. E enquanto Nabucodonosor não admitiu que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, ele não voltou a reinar. A soberania de Deus nos diz que ele tem poder para humilhar você e para te exaltar. Ele tem poder para tirar de você e ele tem poder para dar a você. E Nabucodonosor então vai reconhecer que o domínio do Senhor é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. E todos os povos da terra são como nada diante dele, afirma Nabucodonosor, depois de admitir que o Senhor reina. Há um outro texto na Bíblia que narra a história de Jó. Jó perdeu todos os seus bens. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu a saúde, ele foi acusado. E Jó, depois de passar por essa experiência terrível de sofrimento, Jó vai concluir no capítulo 42, o seguinte, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó chegou um momento da sua vida que ele começou a questionar o Senhor. Aí Deus também aparece a Jó e diz, Jó, quem é você para me questionar? Você perdeu seus bens? Você perdeu sua saúde? Você perdeu seus filhos? Mas quem é você para me questionar, Jó? Aonde você estava, Jó, quando eu criei os céus? Quando eu criei o mar? Quando eu criei a luz? Quando eu criei a escuridão? Aonde você estava, Jó? Quem é você, Jó? Aí eu pergunto, se Deus falou isso para Jó, o que ele faria para mim? Falaria para mim? O Quem é você, Isaac? Você pode me questionar? Você entende o que significa ser soberano? Reinar sobre a sua vida? Isso implica em dizer que eu não reino, eu não tenho domínio. Mas o soberano, ele tem domínio sobre a minha vida. Eu estou aqui nessa noite porque Deus permitiu. Ele é soberano sobre essa igreja. Eu e você não mudamos o curso. Ele pode mudar o curso dessa igreja, da minha vida, da sua família. É isso, ele fez isso, muda. Muda tudo. É isso que Tiago está dizendo. Ei, você que diz que vai acontecer, você que diz que vai mudar de cidade, você que diz que faz e acontece, você não faz nada. E há um outro autor bíblico que também admite isso, é Paulo. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, e eu gosto muito desse texto de Paulo, aos Romanos, quando Paulo diz, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. O que o apóstolo Paulo está dizendo, que há três fatos aqui a respeito de Deus. Ele sabe tudo, ele é onisciente, ele faz planos que nós não podemos compreender. Presta atenção, nós não compreendemos todos os planos de Deus na minha vida e nem na sua vida. Algumas vezes nós fazemos perguntas, mas nós não temos respostas e nunca vamos tê-las. Por que aconteceu? Você nunca saberá. Quem pode questionar o Senhor? E apenas Ele sabe porque tudo acontece. Somente Deus. Eu não sei porque as coisas acontecem. Eu não sei porque um acidente acontece. Eu não sei porque uma enfermidade atinge você. Eu não sei. Às vezes nós tentamos especular isso, mas como? Quem pode especular isso? Paulo está dizendo, quem pode? Ninguém pode, é isso que Deus falou a Jó. Os amigos foram lá questionar a Jó por que aquelas coisas estavam acontecendo e nós não podemos fazer isso, porque nós não sabemos, simplesmente não sabemos. E há três coisas nesse texto de Romanos que ninguém pode fazer. Ninguém explica a Deus. A mente humana, eu não consigo. Como compreender um Deus que sabe todas as coisas? Como compreender um Deus que tem poder sobre todas as coisas? É só você olhar a criação e começar a observar as obras criadas de Deus para você entender o quão grande é esse Deus. Ninguém pode ser seu conselheiro. Há pessoas que agora querem dar conselho ao Senhor. Há muitas pessoas aí ensinando oração, dizendo oração de vitória, de batalha, que você ordena. Quem pode aconselhar o Senhor? O próprio Senhor Jesus disse, quando você orar, ore segundo a vontade de Deus. Agora as pessoas estão ordenando. Algumas pessoas agora são conselheiros de Deus. Eles dizem que podem falar com Deus, que Deus vai fazer. Quando a Bíblia diz, não, entregue a Ele. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que é melhor para a sua vida. E a terceira coisa, ninguém pode acusá-lo de ser injusto. Deus é justo em todos os seus caminhos. Não importa o que aconteça com você e comigo. Deus é sempre justo. Deus, na sua soberania, está sempre no controle. Quando eu aprendo a respeito da soberania de Deus e passo a viver nessa dependência total de Deus, sabe o que acontece comigo? Eu tenho alguns benefícios. O primeiro, a soberania de Deus nos livra da ansiedade. Por que ficar ansioso quanto ao amanhã? Se Deus está no controle da minha vida hoje, do meu futuro, por que ficar angustiado quanto ao futuro? Não é entregar nas mãos dele e descansar? Se Deus é todo-poderoso e eu me relaciono com ele e eu entrego meus planos a ele, a minha vida a ele, por que então ficar perdendo noites de sono pensando o que vai acontecer amanhã? A soberania me livra da ansiedade. A soberania de Deus nos liberta da exigência de explicações para tudo. Foi que Deus falou com Jó. Jó, você não tem que dar explicações do seu sofrimento. Você não tem que dar explicações aos seus amigos, aos seus irmãos na fé, quando as coisas não derem certo para você. Porque há momentos na vida que nós adoecemos. Nós não estamos isentos das tragédias da vida. Eu não tenho que ficar dando explicações de coisas que eu não tenho explicação. Quantas pessoas angustiadas. Não, eu tenho que explicar porque está acontecendo isso comigo. Você não tem que dar explicação. Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. E em terceiro lugar, a soberania de Deus nos afasta do orgulho. E é o ponto-chave de Tiago aqui. Eu sou uma pessoa, às vezes, orgulhosa. E o orgulho é um problema do coração do homem. A soberba de achar que tem controle das coisas. E quando eu confio em Deus, eu tenho que admitir, como Nabucodonosor teve que admitir, que ele não reinava nada. Que aquele reino que ele achava que estava no controle dele, estava no controle do Altíssimo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua família, da sua empresa, do seu futuro. Deus está no controle de todas as coisas. Então eu preciso entregar a minha vida a ele. Eu preciso entregar os meus projetos de vida, os meus planos, a minha agenda. E dizer, Senhor, Tu és soberano sobre a minha vida. O Senhor tem um controle. Eu não tenho o controle. Eu não sei o que fazer. Mas eu entrego em Tuas mãos a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos. Em terceiro lugar, por que preciso entregar meus planos a Deus? Porque a vida humana é frágil. Tiago fala de duas situações que demonstram a nossa fragilidade. Primeira, a incerteza da vida. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você não sabe. Nós não sabemos. Às vezes nós falamos, se Deus quiser eu vou. Mas eu não estou pensando o seguinte. É verdade, é possível que Deus não permita que eu vá. Ontem uma pessoa me fez uma ligação, me fazendo um convite para sábado. E ele disse, pastor, eu queria que o senhor confirmasse comigo a presença. Eu disse, olha, confirmar minha presença eu não vou. Se Deus permitir, está na minha agenda, o sermão na mente, está na minha agenda, reservei a noite de sábado para estar com vocês. Planejei. É a organização da congregação de Mutum, recebemos um convite em igreja. Eu agendei para estar com vocês. Mas se Deus permitir, estarei aí. Que na verdade eu posso afirmar que vou estar lá? Eu não posso afirmar. Nem você. Você não pode afirmar. A vida é incerta. Há muitos acontecimentos que eu não tenho controle. Deus tem controle de todas as coisas. E o fato de eu saber que a vida é incerta, deveria me livrar da ansiedade, da angústia de ficar dando explicações quando as coisas não funcionarem. A vida é incerta. Eu não tenho controle de todas as coisas. E Tiago diz que a vida é breve. Ele diz, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Vocês já viram aquela neblina pela manhã? Período de inverno, costuma você levantar e ver a neblina e daí a pouco o sol. Ele vai dissipando aquela neblina. Você já teve a oportunidade, creio que a maioria aqui não, mas eu já tive, de estar diante de uma pessoa e você ali, ela partir, ela morrer na sua frente. Eu estava ali conversando com a pessoa e eu percebo que ela está morrendo. E é exatamente isso, o fôlego vai diminuindo, a respiração vai ficando lenta. E eu percebi que ela já não estava respirando. E eu olhei para o soro, parou. E eu percebi, morreu. Chamei o médico. E ele disse, acabou de falecer. Gente, mas era segundos. Mas a minha vida e a sua vida, nós somos como uma neblina. E a vida é curta. Moisés, no Salmo 90, ele diz que nós passamos como a flor da erva. Hoje ela floresce, amanhã ela murcha e cai. Talvez você esteja pensando, esse ano passou muito rápido. Estamos em novembro. Estamos já planejando o final do ano na igreja. Mas a sua existência sobre essa terra, ela é curta. E eu relatei agora há pouco uma experiência da minha adolescência. Eu estava com 16 anos para 17. Parece que foi ontem. Essa imagem está aqui na minha mente clara. Já estou com 52 anos. E Moisés diz que a nossa existência aqui na terra, quando tudo vai bem, 70, 80 anos. Aqueles que estão chegando aí a 70, 80, poucos chegarão aos 100. E a vida passa rapidamente. E se a vida é incerta e tão curta, e se eu não tenho o controle dela, por que então eu não entrego os meus planos ao Deus onisciente e soberano? Por que que eu não entrego a minha vida ao Senhor? Por que que eu insisto em ter controle de algo que eu não tenho controle? Insensatez. Jesus falou de um homem que ajuntou em celeiros. Homem rico, com muitas propriedades. Ele diz, agora eu estou farto, eu estou seguro. Ele diz, louco, nesta noite você vai morrer. As riquezas daqui da terra não é uma garantia para você. Às vezes nós passamos a nossa vida correndo, atrás de riquezas, bens materiais, e perdemos toda a nossa existência correndo. E no final, a nossa curta existência, quando nós deveríamos viver para a glória de Deus, nós vivemos para a nossa própria glória. É isso que o Senhor disse a Nabucodonosor, e nessa parábola daquele rico louco. Você ajuntou muito, mas não vai levar nada. E perdeu o que é mais importante, a sua alma. Quantas pessoas perdem a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, de viver para a glória de Deus, porque estão vivendo para si mesmo, numa correria louca, loucura. A vida é tão curta. Lembro-me de um livro que li alguns anos atrás. O autor, um milionário americano, dono de um canal de televisão, passou a sua vida acumulando bens. Mas ele narra a sua experiência num dia que ele perdeu o único filho, afogado num riacho. E ele narra que quando ele chegou, olhou para aquele riacho, aguardava que os policiais encontrassem o corpo do seu filho. Ele disse: a única coisa aqui nessa terra que realmente eu tinha de valor é meu filho. E eu vivi para minhas empresas, ganhei dinheiro, mas perdi o maior bem que eu tenho e não desfrutei da companhia do meu filho. Às vezes nós perdemos o que temos de mais precioso, nossa família, relacionamento com os filhos, correndo, e no final você sabe que você não vai levar nada. Aliás, já afirmei algumas vezes nessa série de Tiago que eu nunca vi ninguém num leito de morte dizer que gostaria de trabalhar mais. Ninguém. Normalmente as pessoas dizem que gostariam de amar mais, principalmente a sua família. Que gostaria de aproveitar mais o tempo em família, na igreja, no serviço do Senhor. E meus queridos, a vida é muito frágil. Eu e você estamos aqui, mas nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Nós não sabemos quando vamos partir. Mas mesmo que você viva 70, 80 anos, ainda a vida é curta. É muito curta. Passamos rapidamente, voamos. Então, meus queridos, mais uma razão para você entregar os seus planos, a sua vida ao Senhor Deus soberano. Por que preciso entregar meus planos a Deus? Concluindo, porque a autossuficiência é um pecado. Tiago diz que aqueles que sabem fazer o bem e não faz, comete pecado. Na verdade, se nós estamos trabalhando esse contexto de orgulho, de fazer a vontade de Deus, de entregar os meus planos a Deus, eu, quando tenho esse conhecimento de que Deus é soberano, de que Deus tem controle de todas as coisas, que eu não controlo nada, e eu não entrego a minha vida e os meus planos ao Senhor, eu estou cometendo um pecado. Porque não entregar a minha vida ao Senhor, o não entregar os meus projetos de vida a Ele, é uma decisão arrogante. Eu estou dizendo, eu tenho planos melhores do que o do Senhor. Eu sei o que devo fazer, quando na verdade eu não sei. Eu tenho o controle de todas as coisas, na verdade eu não tenho controle. Mas quantos de vocês, estão passando uma existência nesta batalha de entregar o controle ao Senhor, entregar a sua vida, seus projetos de vida, dizer, não, eu quero viver aqui na terra para a glória dEle. Mas continua você mesmo dirigindo a sua vida. Você não abre mão da direção da sua vida. Você continua acreditando na sua saúde, acreditando no seu dinheiro, acreditando nos seus projetos de futuro, nos seus sonhos. Quantas pessoas eu conheço, jovens que vão tomar uma decisão de namoro e sabem que precisa entregar suas vidas, o seu projeto de casamento, de namoro nas mãos de Deus, sabe o que tem que fazer, mas faz tudo ao contrário. Pastor, mas Deus vai resolver isso. Quando Deus, na sua palavra, diz que você precisa agir conforme a vontade dEle revelada a nós em sua palavra. Isso é pecado. Quando eu não faço o que eu sei que deveria fazer, eu cometo pecado. Pecado não é só aquelas coisas que eu faço, que eu penso que desagrada a Deus. É pecado também o não fazer o que eu sei que deveria fazer, e eu deveria entregar os meus projetos de vida, entregar a minha vida ao Senhor. E quando eu não faço isso, é porque eu estou dizendo para Deus: Senhor, não quero o Senhor dirigindo a minha vida. Eu tenho o controle. Eu sei o que vou fazer. E no final vai dar certo, mas quero dizer a você que não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas se você deseja entregar os seus planos ao Senhor, se você deseja entregar os seus planos a Deus, eu quero dar algumas instruções para você nessa noite. Primeiro, você precisa de um espírito de aceitação. Olha bem, o que é um espírito de aceitação? É quando eu abaixo a guarda e eu não tenho controle. Eu não tenho controle da minha vida, eu não tenho controle da minha família, eu não tenho controle da vida das minhas filhas, eu não tenho controle dos meus planos de futuro. Eu aceito a soberania de Deus sobre a minha vida. Eu aceito que a vontade de Deus é o melhor para a minha vida. Aceitar isso no coração. Naquele dia que eu recebi aquela carta e eu li, eu decidi que eu ia caminhar na presença do Senhor. Que eu precisava retornar. Eu precisava voltar, eu precisava fazer uma entrega total para caminhar na presença do Senhor. E aceitar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Em segundo lugar, eu preciso de investigação bíblica. Por quê? Porque a palavra de Deus é a revelação da vontade dEle para a sua vida. Se você estiver fazendo algo que contraria a vontade de Deus revelada na sua palavra, você está em desobediência a Deus. Se estiver envolvido em alguma coisa desonesta, num namoro misto, várias áreas da vida, é rebelião contra Deus. É rebelião contra a vontade dEle. Você tem que conhecer a palavra e aquilo que Deus diz na sua palavra, aquilo que Ele ordena, Ele espera que você cumpra. Leia a Bíblia. Se Deus está dizendo algo a você, se você sabe que Deus espera que você faça através da sua palavra, faça. Mas se você diz: não, eu sei que é verdade, mas não vou fazer. Está em rebelião, está cometendo pecado. Porque aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Em terceiro lugar, uma clarificação e comunicação do Espírito Santo. Se você é crente, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. E é o Espírito de Deus que clarifica na minha mente a verdade revelada. É Ele que toca o meu coração, é Ele que me convence. E o Espírito Santo de Deus dá toque. Quantas vezes eu sinto que Deus falando comigo: Isaac, você está fazendo a coisa errada. E você sabe quando o Espírito de Deus está falando com você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que se nós somos de Deus, nós somos dirigidos pelo Espírito, guiados por Ele. E Deus fala com você claramente: olha, você tem que humilhar. Tiago está falando aqui do orgulho. de achar que tem controle de todas as coisas, quando eu não tenho. Mas o Espírito mostra você, ele te incomoda. Há coisas que você precisa fazer aqui nessa noite, e você sabe. Há pessoas que já aceitaram a Cristo como Salvador, mas não querem tê-lo como Senhor de suas vidas. Não querem fazer um testemunho público. Hoje eu vi uma adolescente dizendo: pastor, eu entendi agora então que o batismo é um testemunho público, é isso. Então quando eu dou esse passo, eu estou testemunhando de Jesus Cristo, exatamente isso, e foi Ele que ordenou isso para você. Aqui estão as fichas, se você quiser tornar-se membro da igreja, você quando terminar a classe, você vai pegá-la. Porque que não sou eu que estou ordenando isso a você, não é a igreja. É o Senhor Jesus, foi Ele quem disse. E que você deveria testemunhar da sua fé em Cristo. Mas o Espírito clarifica isso na sua mente, no seu coração. E o quarto passo, ou a quarta instrução, é a paz interior. É quando você se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu aceito a tua vontade, ela está de acordo com a palavra revelada, e agora eu tenho paz no coração. Tenho paz. A paz no coração, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz que ela é o árbitro. Quando eu já dei esses passos anteriores e tenho paz, porque quando eu não tenho paz, e se você é um crente, quando você está agindo fora da palavra, você não tem paz no coração. Por que preciso entregar meus planos a Deus? Primeiro, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. Segundo lugar, porque Deus é soberano. Terceiro lugar, porque a sua vida é muito frágil. A minha vida é muito frágil. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. A nossa vida é muito breve. E quando eu não faço o que eu deveria fazer, eu estou cometendo pecado, porque a autossuficiência é um pecado. E eu preciso então fazer uma entrega dos meus planos, da minha vida ao Senhor. No Salmo 37, no verso 5, o salmista diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Você acredita nisso? Esse foi o texto que eu recebi naquela carta. Isaac, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. E naquele dia que eu li aquela carta, eu tomei uma decisão no meu coração de fazer realmente uma entrega da minha vida, do meu futuro ao Senhor. E lembro-me de um dia que eu dei a profissão de fé nessa igreja. E eu dei a minha profissão de fé sozinho aqui na igreja um domingo à noite. E lembro-me que eu tinha compartilhado com a pessoa que me escreveu essa carta que eu não só estava fazendo uma entrega da minha vida, mas eu estava fazendo uma entrega da minha vida para o ministério pastoral. Que eu era um chamado de Deus. E lembro-me que no momento da minha profissão de fé, alguém questionou a aceitação. E ela levantou e disse que se a igreja não me recebesse naquele dia, a igreja poderia não estar recebendo o seu futuro pastor. Porque realmente eu tinha feito uma entrega da minha vida ao Senhor e eu era chamado para o ministério. Mas eu fiz uma decisão, não só de me batizar, mas eu tinha feito uma decisão de entregar a minha vida inteiramente nas mãos do Senhor e confiar nele. E eu digo a você que isso fez toda a diferença na minha história de vida. E essa entrega ao Senhor, ela faz toda a diferença na sua vida no futuro. E nessa noite eu queria convidar você a fazer uma entrega da sua vida, dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos de vida ao Senhor. A confiar nele e descansar nele, sabendo que o mais ele fará. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça. O grupo de louvor pode vir, vamos cantar uma música logo em seguida. Mas eu queria desafiar você agora a fazer essa entrega da sua vida ao Senhor. Se você está aqui nessa noite, nos visitando, essa é uma oportunidade para você tomar uma decisão na sua vida. Dizer nesta noite, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confio a minha vida a Ele. E eu faço um convite a Jesus Cristo para entrar no meu coração, para ser o meu Salvador e o meu Senhor. Faça essa oração aí no seu coração. E você, meu irmão, que já tem servido ao Senhor, que já tem Cristo como Salvador, esse é o momento de você entregar os seus planos, os seus sonhos, seus projetos de vida, entregar ao soberano a sua vida, declarar a Ele nesta noite: eu transfiro, Senhor, o controle da minha vida para o Senhor. Eu não tenho controle. O Senhor tem o controle. Tu és soberano sobre a minha vida. E eu decido fazer uma entrega ao Senhor. No final da música, nós vamos orar com você. Convido a vocês a colocarem em pé nesse momento. Nós vamos orar. Quero orar com você, orar por você. Mais uma vez queria convidar você a fechar os seus olhos e desafiar você aí no seu lugar a verbalizar mais uma vez: eu entrego tudo a Ti. Eu entrego, Senhor, os meus projetos de vida, meus sonhos, entrego a minha vida. Eu entrego nessa noite. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. A nossa oração é que o Teu Espírito clarifique esta Tua palavra na nossa mente. Que o Teu Espírito toque os nossos corações para que saiamos daqui, ó Deus, com uma decisão de entregarmos os nossos planos, nossos sonhos, as nossas vidas em Tuas mãos. Nós confiamos na Tua soberania sobre nossas vidas. Nós admitimos nessa noite que nós não temos o controle, não temos o controle de nada, mas o Senhor tem controle de todas as coisas. Tu és soberano. O Senhor tudo pode. E nós decidimos entregarmos tudo em Tuas mãos. Ó Deus, receba este culto. Receba nossas vidas como oferta agradável ao Senhor. Ó Deus, nós oramos confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, e que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus e as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.